Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Pediste, reunião pública de 28 de novembro de 1960. Item 291, pergunta 19 de O Livro dos Médiuns. Os espíritos familiares podem ajudar em nossos interesses materiais por meio de revelações? Resposta: podem e às vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Entretanto, fiquem certos de que os bons espíritos jamais se prestam a servir àqueles que são ambiciosos. Os maus espíritos, ao contrário, fazem brilhar mil atrativos diante dos olhos de quem eles querem excitar, para em seguida iludi-los pela decepção. Também é bom saber que, se a prova de uma pessoa é passar por determinadas dificuldades, seus espíritos protetores podem ajudá-la a suportar essa prova com mais resignação e algumas vezes até suavizá-la. Mas, no interesse do próprio futuro dessa pessoa, não é permitido livrá-la das dificuldades. É por isso que um bom pai não dá ao filho tudo o que ele pede. Comentário de Kardec. Os nossos espíritos protetores podem, em inúmeras circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, conduzir-nos pela mão. Caso contrário, perderíamos toda a iniciativa e não faríamos nada sem recorrer a eles, o que viria em prejuízo do nosso próprio aperfeiçoamento. Muitas vezes, para progredir, o homem tem necessidade de adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, assim como um professor hábil faz com seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos desse modo todo o mérito pelo bem que praticarmos, assim como toda a responsabilidade pelo mal que viermos a fazer. Seria abusar da paciência dos espíritos familiares e não compreender a missão que a eles cabe desempenhar, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais corriqueiras, como certos médiuns estão acostumados a fazer. Inclusive, existem alguns que, para obter um sim ou um não, pegam um lápis e pedem conselhos para as mais simples decisões da vida. Este modo de proceder denota pequenez nas ideias e, ao mesmo tempo, a presunção de acreditar que temos à nossa disposição um espírito sempre pronto a nos servir, e que ele não tem outra coisa a fazer do que se ocupar conosco e com os nossos pequenos interesses. Além disso, quem procede assim aniquila sua capacidade de julgar e fica reduzido a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se existe infantilidade em perguntar aos espíritos sobre coisas fúteis, também existe infantilidade em os espíritos se ocuparem espontaneamente com o que se pode chamar de rotina doméstica. Esses espíritos até podem ser bons, mas ainda se acham muito presos às coisas da terra. Diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, pediste as oportunidades de trabalho que hoje te felicitam o caminho. Revisaste erros e acertos, e de alma comovida no inventário das próprias culpas, pediste o recomeço na experiência terrestre. Pediste o berço triste, a fim de que os obstáculos do reinício te assinalassem as necessidades do reajuste, e achaste as provas da infância que te serviram de ensinamento. Pediste a carência dilatada, capaz de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício, e acordaste no lar infestado de lutas que te não deixa margem para fantasias. Pediste recursos contra a vaidade que te petrificava os sentimentos no orgulho, e detiveste a condição social torturada e difícil que te obriga a acumular obediência e conformação. Pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis, de modo a resgatares clamorosos débitos contraídos. E recuperaste a companhia deles na presença dos familiares problemas e dos companheiros enigmas, que te levam às disciplinas do coração. Pediste remédio contra as inclinações infelizes que muitas vezes te colocaram no desequilíbrio da emoção e da mente, e obtiveste a doença física passageira que pouco a pouco te incute as alegrias da cura espiritual. Estudantes na escola da Terra, todos nós pedimos aos instrutores da vida as riquezas da educação. Contudo, em pleno curso do necessário aprimoramento, choramingamos e reclamamos, como fugitivos inveterados. Desconfia de todo amigo encarnado ou desencarnado que te alimente a ilusão com vantagens e privilégios, facilidades e adulações. Professor menos responsável, que favorece capricho e cola a pretexto de amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição. Meus irmãos, todos nós estamos matriculados na escola da vida. O nosso objetivo principal é conseguir purificar o nosso espírito, de modo que o nosso espírito não guarde nenhuma inferioridade, de modo que nós tenhamos um dia a luz da elevação, a luz da purificação do espírito. Este caminho, meus irmãos, requer anos, anos e anos de prática, de escola da vida. Muitas e muitas encarnações e muitos períodos no plano espiritual, estudando, relembrando, analisando e planejando as próximas encarnações, até que chegarmos um dia a nos purificarmos. Então, irmãos, nós todos, desde nossa criação espiritual, como espíritos simples e ignorantes, estamos tendo diversas oportunidades de estarmos na Terra. Todos nós somos dotados do livre-arbítrio, quer dizer, da liberdade de escolha. Nós fomos então escolhendo o bem ou o mal. Nós fomos, por livre e espontânea vontade, acumulando débitos em nossa conta corrente espiritual ou acumulando pontos positivos, de encarnação em encarnação, através da nossa própria vontade, das nossas próprias escolhas. Nós fomos caminhando, nós fomos progredindo. Não somos mais espíritos totalmente ignorantes. Não somos mais aqueles espíritos dos tempos primitivos. Nós já passamos por diversas encarnações. Hoje
Nós já acumulamos
temos muito conhecimento intelectual e algum aprimoramento moral. Mas ainda nos falta bastante, irmãos, bastante conhecimento e bastante aprimoramento moral. Todos nós ainda temos muitos débitos destes erros que nós fomos cometendo nas encarnações passadas. E esses débitos precisam ser resolvidos para que nós possamos ter o aprendizado e não errarmos mais, não termos mais pontos negativos na nossa conta corrente espiritual. Quando estamos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nós então analisamos os nossos feitos e, junto com irmãos superiores a nós em termos de evolução espiritual, nós vamos planejar a próxima encarnação. Isso acontece o tempo todo, irmãos. Nós, cada vez que voltamos ao plano espiritual, pela ocasião da morte do corpo físico, estaremos em pouco tempo prontos para uma nova encarnação, a depender do quanto temos de débito e a depender do quanto temos de estudar ainda no plano espiritual, ou a depender ainda dos nossos companheiros de encarnações passadas que precisarem estar conosco novamente para saldar os débitos do passado. Então, esse tempo que nós permanecemos no plano espiritual, ele é variado, meus irmãos. Ele pode ser rápido, pode ser mais longo, a depender de todas estas circunstâncias que nós cometemos. Mas, em breve tempo, nós voltamos para o plano da matéria. E aí, então, irmãos, nós teremos um caminho traçado. Este caminho nós vamos traçar com os irmãos superiores. Como? Analisando o que nós fizemos na encarnação que terminou. Os nossos erros, os nossos acertos, quanto ainda falta para nós aprendermos, quanto ainda falta para nós purificarmos os nossos espíritos. E assim, meus irmãos, nós mesmos vamos solicitar provas, situações que nos colocam em dificuldades, que nos colocam em função de aprimoramento. Se nós não tivermos nenhuma dificuldade, irmão, se nós não tivermos nenhum obstáculo em nossas passagens pela Terra, o nosso espírito não evolui, o nosso espírito não aprende. É a mesma coisa, irmãos, na escola. Nós temos as aulas e nós temos os testes, as provas, para que nós possamos verificar junto aos nossos professores como está o nosso aprendizado. Aqui na Terra, em nossa encarnação, é exatamente o mesmo. Nós estamos passando por situações desafiadoras, situações difíceis, em que nós vamos mostrar, vamos ter a oportunidade de mostrar se nós aprendemos ou não, se nós vamos nos comportar de uma maneira amorosa, de uma maneira humilde, ou se nós vamos manter atitudes maldosas, atitudes egoístas, atitudes orgulhosas. Tudo tem a ver, irmãos, com a nossa capacidade de nos mantermos no bem, na luz, na paz, na humildade. Se nós conseguirmos nos manter assim, nas dificuldades da vida, nos desafios da vida, nós estaremos passando pelas provas com aproveitamento. Se ao contrário, nós passamos pelas provas da vida com revolta, com raiva, fazendo maldade aos outros, desejando mal aos outros, falando mal dos outros, irmãos, nós não estaremos atingindo o aproveitamento que nós planejamos atingir. E assim, logicamente, quando chegarmos de volta ao plano espiritual, nós teremos que novamente pedir situações desafiadoras, situações difíceis, para ver se dessa vez nós vamos nos comportar de maneira diferente e assim vamos deixar para trás estes débitos. Então vejam, irmãos, que tudo é planejado muito bem para que nós possamos, quando voltarmos à Terra em uma nova encarnação, termos junto conosco as pessoas com as quais nós acumulamos dívidas ou as pessoas que têm dívidas para conosco, para que nós possamos saldar os débitos ou para que elas saldem os débitos para conosco e possamos então ter uma relação de amizade, ter uma relação de amor fraterno e assim não acumularmos mais dívidas na nossa conta corrente espiritual. Nós teremos quantas oportunidades forem necessárias até que o nosso espírito esteja purificado e até que nós tenhamos o conhecimento acumulado necessário para a nossa evolução. Então, caminhar pela terra, caminhar pelo plano espiritual é aprimorar o espírito, irmãos. É para isso que nós existimos, para a nossa própria evolução que o Pai nos criou. Ao nosso lado existem os irmãos bondosos, encarnados e desencarnados. Nós não estamos sozinhos para cumprir as nossas provas. Nós tudo é planejado, como dissemos há pouco, para o nosso sucesso. Então, quando estamos numa encarnação, nós vamos encontrar os nossos amigos do passado, que estarão conosco na forma de familiares, na forma de conhecidos e até na forma de amigos. E também vamos estar junto com os nossos amigos espirituais desencarnados, os espíritos familiares, os espíritos protetores, que estão conosco todo o tempo, nos inspirando para as boas ações, para os bons pensamentos, nos trazendo força para passar pelas dificuldades sem cairmos na revolta, no desespero. Estão conosco, nos colocando boas ideias para que nós possamos ter vitórias. Nem o espírito evoluído tem a permissão, nem os menos evoluídos, muito menos, tem a permissão de nos livrar das nossas lutas. Todos têm a permissão de nos auxiliar, para que nós possamos vencer as nossas lutas e para que nós possamos aprender a fazer boas escolhas. Eles não vão fazer por nós, porque, como lemos há pouco, se fizessem por nós, nós nunca iríamos aprender, nós nunca iríamos evoluir. Nenhum pai pode andar pelos seus filhos. Assim como o pai também não vai andar por nós. Somos nós que temos que dar os passos certeiros para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E, irmãos, é só passando pelas situações que nós aprendemos. É por isso que nós necessitamos das encarnações e é por isso que nós somos auxiliados pelo amor e pela misericórdia do nosso Pai, por tantos e tantos irmãos de luz que estão ao nosso lado, sempre nos protegendo, sempre nos inspirando. Vamos em frente, queridos irmãos. As provas da vida são necessárias para nós. Vamos aprender a agradecer também pelas dificuldades e a pedir forças para vencê-las. E assim, irmãos, todos vão ver que todas as dificuldades da vida são passageiras. Um dia vão terminar, irmãos, e nós, quando olharmos para trás, vamos ver que valeu a pena nos mantermos firmes no bom caminho. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.